pra duvidar. Proclamar o Evangelho é o meu dever. Usa minha boca.
Que bênção. Que importante estarmos juntos. Refletindo sobre a palavra, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração foi a pergunta: cadê os filhos de Deus aqui? Amém. Você sabia que tem gente dentro da igreja que não se considera filho? Cadê os profetas do Senhor aqui? Cadê os herdeiros? Co-herdeiros com Cristo. Amém? Os príncipes, os sacerdotes, vós sois geração eleita, povo adquirido, separado, escolhido por Deus. Deus se fez reis, sacerdotes. Reconheça e conheça Jesus na tua vida. Prossigamos em conhecer o Senhor continuamente. E sempre quando peço a Deus uma palavra que ministre a minha vida, eu a reparto com vocês. Mas primeiro que ela toque a minha vida de uma forma que me incomode, até o cuidado na hora de falar. E Deus colocou um tema super simples, mas faz de novo. Faz de novo como na primeira vez. Faz de novo como no princípio. Faz de novo como no primeiro amor. Muitas vezes a gente tem que recuar. Muitas vezes não é falta de humildade. Não é errado você dar dois passos para trás e começar tudo de novo. É necessário você respirar de novo. É necessário você fazer uma autoavaliação. É necessário você conseguir recalcular a rota. Quem aqui depende um pouquinho do GPS? Não em Ubatuba, claro. Que Ubatuba tem uma via e você entra nas praias, né? Correto? Quem aqui vai para outra cidade e precisa de um GPS? Normalmente você utiliza o GPS e se você para no local e pergunta para alguém, mesmo com o GPS, o cara fala, mas como assim? A rua principal da cidade é só ir ali. Mas eu não sou da cidade, eu não conheço. E você depende do GPS. Se por um período, na hora que você está no veículo, você acaba saindo da rota, o que que o GPS faz? Dá um pane nele, né? Para tudo e fala, recalculando a rota. Depende da voz que você coloca, né? Mas ele vai te informar. E na nossa vida, também é uma caminhada. Que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser por ele. Amém? Então há necessidade de, em vários momentos da nossa vida, recalcular a rota. Quantas vezes no meio dessa caminhada você se perdeu? Então há necessidade de você fazer de novo. Amém? E comecei a refletir sobre algumas experiências, algumas coisas que eu já vivenciei. E como muitos já tiveram e já foram tocados por Deus de uma forma tremenda, amém? Eu creio que a maioria que já conhece Jesus há mais do que um mês, há mais do que alguns dias, já teve um encontro impactante pela presença de Deus. Amém? Quem é que já foi tocado de uma forma sobrenatural? Se você lembrar, isso traz um gozo, né? Um regozijo, né? Você se alegra, isso te traz paz. Uma experiência de viagem missionária, onde Deus te tira de um mundo, dentro do mesmo mundo e te leva para um outro mundo. Foi confuso? Deu entendimento aí? Amém? Deus te faz coisas novas todos os dias. E eu fiquei refletindo sobre as experiências que eu já tive. E aí eu comecei a pensar, falei, puxa, o que que te fez hoje vir à casa de Deus? Ah, ele, hoje é domingo, hoje é dia de ir no culto, tenho que levar meus filhos para a igreja, tenho que ter essa rotina. Aí eu falei, puxa, mas será se é só isso? Não tem um propósito você vir na igreja? Talvez você não teve propósito para você vir à casa de Deus, mas Deus tem um propósito para a tua vida. foi o Senhor que te trouxe nessa manhã. Foi o Espírito Santo que te tocou para que você pudesse vir. Porque pela nossa própria força a gente não busca as coisas de Deus. Amém. A gente é muito mais propenso para não buscar as coisas de Deus. Quando dá tudo errado, a primeira pessoa a ser culpada é o próprio Deus. Como se ele tivesse feito alguma coisa. Ou talvez o culpamos porque ele não fez aquilo que a gente gostaria que fosse feito. Mas Deus, em sua infinita graça, pode fazer de novo. Tudo novo na nossa vida. Basta uma atitude. Basta você querer. Basta você acreditar. Motivação. Motivo e uma ação. O que te motiva a buscar a Deus? Por que essas perguntas e por que esse pensar? Porque é tão necessário que quando você está nessa caminhada, você consiga refletir sobre a tua vida com Cristo. Há necessidade que você consiga compreender como está o percurso e como você está dentro desse percurso. E como você está vivendo, e se você está vivendo o que Jesus preparou para você. Talvez você ainda não recebeu, porque você ainda não está preparado para receber aquilo que o Senhor preparou para você. E Deus é maravilhoso. Deus dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. No poder dele que opera em nós. Efésios 3:20. Deus é maravilhoso, Deus é cuidadoso e Ele vai sempre cuidar dos detalhes. Dentro da palavra de Deus, a gente vai conseguir ter diversos homens de Deus que durante o seu percurso desistiu, não queria mais caminhar com Deus, não queria mais caminhar com Cristo, desistiu e eu queria refletir isso, eu queria trazer isso para vocês, né? Que a gente possa trazer isso como reflexão. A gente conseguir entender palavras que Deus traz para poder alimentar a nossa fé. E é um dos motivos que você vem à casa do Senhor. E que o seu alimento, como o apóstolo ministrou semana passada no culto de manhã, e ele falou sobre a questão de você ter a leitura contínua da palavra, qual o efeito da leitura, amém? Um dia, dois dias, três dias, a partir do quarto dia, né? Que começa o céu e a terra está bem ligado. Então talvez você não consiga imaginar o impacto poderoso da palavra de Deus sobre a tua vida. E digo a vocês, você não precisa ler 10 capítulos no mesmo dia. Você só precisa ter uma palavra rema. É uma palavra revelada. Amém? Você pode ler 2, 3 versículos e aquilo já tocar o teu coração. A palavra de Deus é assim. Lá em Salmos, diz a palavra assim que ele relata que a palavra saltou aos olhos. Chama a tua atenção. Algo destaca e você começa a receber o maná de Deus. E todo dia é importante a gente se alimentar. E quero junto com vocês abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Como é importante a gente não deixar apagar a chama do dom de Deus sobre a nossa vida. Todos que receberam Jesus como único e suficiente Salvador, recebeu um dom, pelo menos um dom, amém? Porque quando você reconhece Jesus... Ali em Romanos 10 fala, né, se com tua boca confessares e com teu coração você crê, você vai receber o Espírito Santo de Deus. E todos que recebem o poder e a virtude de Deus recebem dons. Todos nós temos dons. Amém? Que o Senhor reaviva os teus dons essa manhã. E que você não ache que já está passado o tempo, não. Porque pode estar passado do seu tempo. O tempo de Deus é kairos, é diferente do seu. Amém? Então seja ousado, seja ousada na presença de Deus, deixa o Senhor te usar poderosamente. Se vir algo ao teu coração, compartilha. De repente você vai ser testificado com outros irmãos, com seu pastor, amém? Com o presbítero, Amém? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó, Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nome de Jesus. Nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Aqui Paulo escreve uma carta para quem? Seu filho na fé, Timóteo. Ele fala: Timóteo, não desanima, não esmoreça. Os dias vão ser difíceis, mas não despreze os dons que foram impostos sobre a tua vida. Não despreze o chamado de Deus sobre a tua vida. Guarda com alegria. Muitos aqui eram reconhecidos, aqui dentro da nossa igreja, reconhecidos pelo amor, ágape, expresso no meio da sociedade. Muitos aqui eram conhecidos pela fé que tinha. Podia estar qual dificuldade que fosse. Puxa, mas olha, eu vou falar com aquele irmãozinho ou com aquela irmãzinha. Ele é um homem de fé. Ele dá vontade até de conversar com ele. Porque tem pessoas que você vai conversar, além de não ter fé, ainda te puxa para baixo. Ainda tenta arrancar o pouquinho de fé que você tem. Como é importante você saber a pessoa certa com quem você vai falar. Talvez a pessoa certa é você mesmo no seu quarto, fechando a porta e orando a Deus. E Deus vai falar contigo. Deus fala através da palavra, fala através do louvor. Deus pode usar a vida de alguém. Independente de quem seja, você não julga o profeta e sim a profecia, assim o Senhor vai ministrar. Eu tenho pedido a Deus algumas direções. E uma das coisas que eu tenho escutado é o silêncio. Olha, eu tenho escutado o silêncio. Até o silêncio é difícil de ouvir, né? Porque quem está passando por um momento onde você espera uma resposta, uma direção, é algo que faz com que Deus trate a nossa vida. Porque os frutos do Espírito, para que os frutos do Espírito Santo, para que seja manifesto nas nossas vidas, a necessidade de algumas horas serem tratadas. E uma delas é a paciência, o longo ânimo, longanimidade, o domínio próprio, amém? O amor. Nesse período que eu tenho ficado, desde que saí do meu trabalho, eu tenho tido um dos melhores momentos da minha vida. Eu tenho presenciado a presença de Deus através da vida do meu filho. E eu fico refletindo sobre alguns comportamentos que eu tinha quando estava só e eu ficava chamando Deus. Eu, pai, pai. E o meu filho, quando chama assim, Deus parece que faz aquela conexão e ele começa a te mostrar como Deus olha para mim e para você. Quero que você saiba que Deus escuta as tuas orações. Quero que você saiba que Deus tem visto o que você tem passado. Quero que você creia que o Senhor é contigo e não te abandonou em nenhum momento. Isso não é palavra de autoajuda, está escrito na palavra de Deus. E assim Deus faz sobre a nossa vida. Porque até agora o Senhor tem me sustentado, até aqui me ajudou o Senhor e até aqui o Senhor te ajudou. Se ainda aquilo que está no teu coração não ocorreu, é porque o Senhor está preparando você para você receber algo maior. E aqui Timóteo estava um pouco desanimado. Imagine um homem de Deus, dentro de uma cadeia, ele estaria animado ou desanimado? Quantas prisões, não é porque você está dentro de uma cadeira física, aquele considerado como preso. Tem pessoas que estão presas, mesmo fora da cadeia. Tem um monte de cadeia, um monte de prisões que te travam e não te permitem que o dom de Deus se apodere de você. Sabe, Paulo ali na cadeia, ele mandou duas epístolas a Timóteo. E uma delas ele começa a exortar Timóteo e fala: olha, não se desanime, Timóteo, por favor, guarda a fé que foi ali base para a tua casa, através da vida da sua avó, através da vida da sua mãe. E aí ele começa a animar. Imagine como Deus quer te usar, mesmo em prisões, mesmo em dificuldades, mesmo com correntes. Deus quer te fortalecer para você fortalecer outros. Saiba que sozinho você nunca vai chegar em algum lugar. Você com o Espírito Santo já é a maioria. Mas como é importante você ter um irmão de fé. Como é importante você ter um amigo, um companheiro. Alguém que no momento de dificuldade você pode se abrir. Como é gostoso você ser ouvido para alguém. Tem pessoas que vão te procurar, se você permitir Deus te usar. Vão querer conversar contigo. E muitas das vezes, só de você escutar, ela vai falar assim: puxa, mas foi tão tremendo falar com você. Olha, de Deus. Deus falou muito comigo, e muitas vezes a própria pessoa já adquiriu a resposta, porque Deus faz isso. Porque a presença de Deus está ali. Amém? Já aconteceu isso com vocês? Amém? E é tremendo. Vamos um pouquinho mais ler a palavra. Vamos ao versículo 14, de 2 Timóteo 1,14. No 14 ele fala assim: guarda o bom depósito pelo Espírito que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo, por diversas vezes, em cadeias. Quem aqui já teve curiosidade de assistir filmes onde relata a vida de um dos apóstolos, como Paulo? Você imaginaria como seriam as cadeias daquela época, né? E Paulo tinha um amigo fiel, que não se envergonhava dele e nem das suas prisões. Eu não vi nenhuma carta escrita a Onesíforo. Onesíforo foi um dos melhores amigos de Paulo, um dos melhores companheiros de Paulo. Em todos os momentos de dificuldade, esse homem estava presente com Paulo. Chegava ali e não desanimava, o animava, procurava trazer uma palavra de consolo, procurava trazer boas novas. É isso que significa o Evangelho. Procurava sempre animá-lo. Por isso que Paulo, por si só, de repente não conseguia ter tanto ânimo, a não ser outra pessoa também o apoiando. Porque a palavra relata que Paulo, por diversas vezes, pedia direção e não tinha as respostas. Apesar que ele teve experiências com Deus tremendas, mas ele tinha algo contínuo em sua vida, que era o espinho na carne, que o incomodava. Alguns estudiosos achavam que era enfermidade, outros que talvez ele era meio cego. A gente precisa ter mais a certeza. Talvez quando a gente estiver no céu lá, a gente pergunta para ele: e aí, Paulo, qual que era o espinho da carne? Né? Mas sempre vai ter algo, ou alguma coisa, que sempre vai dar um time em você e você vai parar e você vai ter que refletir. Amém? O espinho da carne era um dos momentos que davam uma travada em Paulo, e Paulo voltava de novo e reconhecia Jesus, reconhecia quem ele era, reconhecia que ele caiu do cavalo. Amém? Quem lembra da conversão de Paulo? Paulo literalmente caiu do cavalo. Ele de perseguidor começou a ser perseguido. E numa das perseguições dele, uma ação que ele estava fazendo para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E que se isso não ocorreu na minha e na tua vida hoje, quando eu digo isso é porque a gente precisa estar aberto à palavra. Que a gente venha cair do cavalo hoje e permitir que o Senhor faça nova todas as coisas. Faça de novo. Senhor, faz de novo a minha intimidade contigo. Senhor, faz de novo o meu relacionamento contigo. Senhor, faz de novo a minha vida com os meus irmãos. Senhor, faz de novo o meu relacionamento. O problema do meu relacionamento não é a minha esposa, sou eu. O avivamento sempre começa com a gente. Sempre vai começar com você. O trabalho de Deus, para poder agir nas outras vidas, há necessidade de iniciar com cada um. Porque Deus consegue mudar toda a sua casa e trazer salvação para todo o seu lar. Mas para isso Deus precisa trazer salvação para você. Você precisa estar bem espiritualmente. Deus precisa trabalhar a tua vida. Amém? Vamos lá. Vamos lá em Filipenses 4:12. Importante reforçar que as cartas que foram escritas de Paulo, elas são muito ricas, principalmente pelo testemunho e pelas vivências que Paulo teve. Isso é tão importante, porque Deus, na sua infinita graça, em nenhum momento eu vejo Deus evitando que alguma coisa pudesse deixar de ser exposta para poder amenizar, achar que tudo é mil maravilhas, né? Que é o mar de rosas, na verdade não é. Quando a gente reflete, um exemplo simples, Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus escolhido, amém? Mas Deus não deixou de descrever que ele foi um assassino, não é verdade? Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele não deixou de expor o pecado de Davi. Sansão, um dos juízes que Deus levantou poderosamente, e Deus fez maravilhas na época de Sansão, não deixou de expor a vergonha e o pecado da vida dele. Fazer de novo a necessidade de reconhecer que quando estamos fracos é então que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você reconhece que você é dependente do poder e da glória de Deus, você permite que o poder e a glória de Deus envolva a tua vida. Amém? E para isso você precisa deixar o Espírito Santo falar contigo. Você precisa deixar Deus mostrar para você que existem algumas coisas que precisam ser trabalhadas na tua vida. E quando eu fiquei, olha para você ver, né? Essa palavra era para mim, irmãos. Está sendo para você? Por quê? Na multiforme sabedoria, Deus age. O poder está na palavra, não está no homem. Então, quanto mais você lê, mais você é instruído, mais você é ensinado e mais você é trabalhado. E quando eu estava refletindo sobre isso, Deus começou a trabalhar muitas áreas da minha vida. E o legal é que eu consigo compartilhar isso com o meu menino. E ele fala bem. Eu não falo muito bem inglês, nem russo, né? Que ele está numa língua assim meio misturada, ainda não sei qual é o linguajar certinho. Mas eu vou conversando e ele vai, né? Mas é tremendo você ser confrontado com a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai trazer transformação na tua vida. Vai gerar incômodo, mas vai trazer transformação. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 12 diz assim: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou pouco. Porque posso todas as coisas? Quando você tem Cristo com essa visão, reconhecendo que todos os momentos que você passa, você crê que Jesus está presente, você pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque independente de como esteja, independente de como está a minha situação, uma coisa eu tenho certeza, o Senhor nunca vai me desamparar. O Senhor sempre vai me dar o que eu preciso, conforme o que eu necessito. Amém? Se for preciso somente a saúde, Deus vai te dar a saúde. As demais coisas, Deus fala, buscar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentado. Deus não esquece dos passarinhos. Você acha que Deus vai esquecer dos teus filhos? Eu sei que tem muitas mães que ficam desesperadas por causa dos filhos. Ontem, eu olhando na rede social, um colega, um amigo, um irmão, que era da minha célula do Perequiaçu, o filho dele foi morto dentro da cela. E ele descreveu assim: a dor é muito forte. E eu comecei a orar a Deus para que eu pudesse sentir essa dor, para que eu pudesse, de repente, compartilhar uma palavra que pudesse trazer um pouco de ânimo para ele. E não existe. Por isso que chama luto, né? Por isso que é difícil. E assim, tem muitas pessoas dentro das igrejas, da nossa igreja, de outras igrejas, mortas espiritualmente, estão distantes. Vem como uma rotina, já não tem aquela sensibilidade de permitir que o Espírito Santo toque o teu coração. Os chavões, os versículos, as palavras que você tem um conhecimento, sabe até onde fica, você fala: ó, glória a Deus. Mas será se o glória a Deus e a palavra, ela entrou no teu coração e ministrou aquilo que tinha necessidade de ser feito? Será se você pode todas as coisas em Cristo, porque Ele te fortalece? Porque você tem dele essa fortaleza? Ali em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz que Paulo estava numa situação muito delicada e Deus fala para ele assim: olha, Paulo, calma, calma tudo. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é vergonhoso reconhecer que você está fraco, que você não está bem. Vergonhoso é você se desviar, vergonhoso é você se afastar das coisas de Deus. Vergonhoso é você estar distante e não permitir que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua fraqueza. Dias difíceis nós vamos ter, dias complicados e delicados nós vamos ter. Mas como é importante você se submeter à graça e à glória de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos voltar lá para Timóteo? Capítulo 4, versículo 7. Aqui Deus, através de Paulo descrevendo para Timóteo, ainda fala: olha, fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, mas conservei a minha fé. Você já guardou já o bastão? Ou ainda está na corrida? E não é pela tua idade que você vai saber se você tem que guardar o bastão, não, irmão. A corrida está aí. Você conservou a fé? Guarda com cuidado a tua fé. A fé é a única coisa que te garante que as coisas vão acontecer. Porque a palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza e a garantia que vai acontecer. E ter fé em Deus é crer que Deus vai fazer isso. É acreditar que Deus está cuidando de cada detalhe. É você, toda oportunidade que tiver, vir à casa de Deus e falar: Senhor, hoje faz de novo. Por mais que você ache que você já está bem espiritualmente, sempre vai ter uma área que Deus pode trabalhar na tua vida, sempre vai ter alguma coisa que é um ponto de fraqueza. Até os grandes homens de Deus foi relatado sobre as suas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na fraqueza dele. Porque se Moisés não tivesse feito aquilo, não teria fugido para o deserto e o ministério dele tivesse começado. Davi, até para relatar em Salmo 51, quando ele fala que um coração contrito e quebrantado de espírito Deus não rejeita, ele deve ter pedido para sua esposa Betseba: posso escrever o meu pecado? Porque o pecado não foi só dele, mas ele era o rei. E da forma que ele fez, pediu para matar o esposo dela. Sabe, Deus não rejeita um coração um coração quebrantado e nem um espírito, amém? Contrito. Então há necessidade, todas as vezes que você tiver a oportunidade de poder estar vindo à casa de Deus, isso chama gratidão. Quando você reconhece Cristo, e aí eu encaixo com a palavra de semana passada do apóstolo, tenha gratidão. Para de murmurar. Para de reclamar. Sabe, quando você estiver reclamando ou murmurando, lembra sempre disso. Murmurar ou gratidão. Reclamar ou agradecer. Amém? Obrigado, Jorge. Tamo junto. Ali em Atos capítulo 17, versículo 6, se você depois quiser ler, Deus fala aqui, ali na passagem, Atos, que é os Atos do apóstolo, do Espírito Santo, existia um alvoroço na cidade, foi um tema de um dos congressos que teve aqui, que o povo de Deus começou a fazer um alvoroço naquela cidade. Aonde você está? Parou o alvoroço? As pessoas já olham para você e falam, olha, eis aí um homem de Deus, hein? Está ali passando luta, passando dificuldade. Não é vergonhoso, mas vai ter a pessoa certa. Você tem um Deus que te ouve, você tem um Pai que cuida de você, e é nos pés dele que você tem que chorar. Amém? Escutei um louvor que falava isso. Quando você tiver que chorar, não precisa expor no Facebook, nem em outro lugar. O único lugar que você precisa chorar é nos pés de Jesus, porque você reconhece o Senhorio de Jesus sobre a tua vida. Amém? Tudo vai bem? Tudo vai bem. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me sustenta, naquele que me dá vida. Porque o único lugar que eu vou ter consolo, o único lugar que eu vou ter apoio, o único lugar que eu vou ter abrigo, aonde eu vou conseguir encontrar a direção para a minha vida é com Ele. Continuando, vamos lá em Abacuque, fica tranquilo, tem na Bíblia, pode procurar aí, é um dos profetas menores, Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, um profeta que estava passando uma situação totalmente delicada, onde o povo de Deus sofria injustiça e ele pedia a justiça de Deus. E ele ficava desesperado e ele falava, puxa, como que pode Deus? É igual a nossa nação, né? Hoje a gente confiantemente tem que orar pelas nossas autoridades mesmo, que cremos que Deus instituiu, levantou. E assim, naquela época, o povo de Israel sofria uma tremenda injustiça. E ele ficava indignado como profeta. Cadê os profetas aqui? São bastante eloquentes, né? São bastante sanguíneos, são bastante envolventes. Quando ele quer se manifestar, ficam vermelhos, né? Você já viu? Vermelhos aqui no culto e vai e fica. Por quê? Algo forte dele vai tocando. E ali Abacuque começou a pedir para Deus e ele queria direção. E ele queria que Deus entrasse com providência. Talvez você esteja passando por um período de injustiça, de incerteza, mas aqui Deus vai falar algo com você também. Amém? Abacuque capítulo 3, versículo 2. E diz assim, ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Deus pode ter misericórdia e fazer maravilhosamente da mesma forma que fez no teu passado. Se um dia na tua vida houve tudo tranquilo, estava tudo na maravilha e hoje já não está, Deus pode fazer de novo como tudo ocorreu no passado. Mas Deus não quer que você viva o que você viveu no passado. Deus quer te dar o que Ele tem para você nesse presente. Por que presente? Porque é hoje. É algo que Deus te deu, é um presente. Você está tendo a oportunidade de estar vivo. E você tem a oportunidade de pedir para que Deus faça de novo. Como no passado. E Ele possa te reavivar, te animar, te trazer um novo ânimo. para a tua vida como pessoa, como homem de Deus, mulher de Deus, como sacerdote, um homem do lar, sabe? Deus pode te animar nessa manhã, nesse dia. Deus pode trazer de novo, nova, todas as coisas. Amém? Vamos ler mais um pouquinho? A gente vai lá em Isaías capítulo 43. Me fez lembrar de um grande evangelista, Billy Graham. Eu creio que já mencionei isso em outros cultos, né, em outras vezes. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Amém? Um homem tremendo, usado poderosamente por Deus. Amém? E quando ele tinha 12 anos, na sua escola, houve uma viagem para que eles fossem até a casa de John Wesley, que na época era um grande evangelista também, um homem tremendo, um homem de oração, um homem que marcou a sua geração. Você está marcando a sua geração? Você não consegue se ver como as pessoas te veem. As pessoas te enxergam com um potencial gigantesco. As pessoas te olham como um canal de Deus tremendamente. E muitas vezes, por muito pouco, a gente acaba perdendo até isso que a gente tem. Olha o zelo que a gente tem da presença de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos ter. E Billy Graham, com 12 anos de idade, foi junto em uma excursão até a casa de John Wesley. Nessa casa, eles foram visitar todos os cômodos. E no quarto de John Wesley, existia um tapetinho de oração. Amém? Cada um aqui tem o seu cantinho de oração, não tem? Tem o seu lugar, aquele lugar que você sabe que ali você fica tranquilo. Você vai guerrear, você vai orar e você vai sair dali muito bem. Porque o Senhor vai te visitar e o Senhor vai falar contigo e o Senhor vai poderosamente manifestar-se ali. E John Wesley tinha um tapetinho, onde esse tapetinho, pelo período que ele passava de oração, ele tinha até as marcas do joelho nesse tapete. Olha para você ver o tempo que John Wesley gastava em oração. Quanto tempo você gasta de oração? Quanto tempo você busca as direções de Deus? Ou só quando acorda, na hora do almoço, ou durante o dia você consegue ter essa linha direta com Deus? E por que eu deixei muito evidente ali esse tapete? Porque quando as crianças estavam voltando para o ônibus, a professora começou a contar a quantidade de alunos que estavam ali, faltava um, eram 50, tinha um faltando, e começaram a procurar para ver quem que estava faltando. Adivinha quem era? Billy Graham. Billy Graham tinha sumido, e eles estavam procurando Billy Graham. E quando encontraram Billy Graham estava ajoelhado no mesmo lugar de John Wesley, porque sabia da história de John Wesley. E a oração de Billy Graham era: Senhor, faz como no passado, faz na minha vida como o Senhor fez na vida de John Wesley. Com 12 anos de idade. E se você fizer isso hoje, talvez você precise ajoelhar ou não, mas se você prostrar o teu coração diante de Deus e falar: Senhor, faz de novo, porque eu quero tudo de novo na minha vida. Essa igreja no domingo de manhã vai estar cheia, no domingo à noite vai estar cheia, e a gente vai vivenciar o que a gente já vivenciou no centro, onde nós tínhamos 4 cultos, e o Senhor vai encher a casa dele. Amém? Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Cadê os ceifeiros? 1, 2, 3, amém? Glória a Deus! Que o Senhor te encha, que o Senhor faça de novo, que haja ânimo, que haja alegria. Irmão, minha maior alegria era ficar nas bicicletas. Oh, mas que desafio aquelas bicicletas no domingo à noite. O irmão que chegou no culto às 5, deixava a bicicleta lá no fundo, com a corrente caindo. E ele ia embora. Mas para ele ir embora, o irmão das 8 já chegou às 7:30 para pegar lugar. E já tinha umas 250 bicicletas na frente. E ele falava: irmão, você tem como pegar? Irmãos, era um trabalho do fruto do Espírito, aquela paciência de você ir buscar a bicicleta. Quem lembra disso, irmão? Certo? Olha, tem bastante gente aí. Hoje, Deus deu um lugar bem maior para a gente, né? A gente pode pendurar as bicicletas até nas árvores ali. Mas, irmão, tem coisa que ninguém vai tirar de você. E que Deus reavive aquilo que te traga esperança. Que Deus traga de volta de novo, que você se alegre, que você viva de novo, que você tenha a alegria de cantar, como é tremendo você ver Deus se manifestar no simples. Porque a gente não pode perder a simplicidade, não é porque a gente está num lugar tão maravilhoso. Eu me sinto lisonjeado, sabe, honrado de estar dentro dessa casa. Mas esses dias postaram as fotos da igreja. Irmão, quem lembra das fotos da igreja, meu Deus do céu, e eu comecei a olhar. Desde a Bíblia que a gente colocou aqui como primeira base, firmamento da igreja, tudo. Aí comecei a ver as fotos dos irmãos, aí eu pulei essa parte, até minha mesmo. Irmão, que esse amor de Jesus não se afaste. Que o amor ágape que está na tua vida seja reanimado e reavivado em nome de Jesus. Que você saia daqui cheio da graça e do amor, que Deus te visite continuamente. Fazer de novo é se submeter de novo, é você reconhecê-lo novamente, é você pedir para que ele faça e faça da mesma forma, e olha, ele pode te surpreender, ele nunca faz igual. É só pedir de novo, e deixa ele fazer, ele sempre vai te dar o melhor. Vamos continuar. Isaías 43:18, vocês abriram? Amém? Mas agora o Senhor, Deus diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer e, de repente, vocês a verão. Preparei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Deus vai fazer o quê? Tudo novo. Você está preparado? Se não está ainda, se prepare. O Senhor vai te usar. O Senhor já tem te usado, mas o Senhor vai te usar poderosamente. Você não consegue imaginar como Deus, na sua infinita graça, ama a tua vida. Como Ele escolheu por detalhe o dom que Ele colocou sobre você. O Espírito Santo começa a te incomodar e você começa a sentir a mesma alegria como nos primeiros dias. Que o primeiro amor de Jesus Cristo sobre a tua vida seja reavivado com graça e amor e você comece a viver algo novo. Que a mesma alegria que você tinha para ir na célula, para ir nos cultos, para ir nos tabernáculos, amém? Que Deus volte a reavivar. Que se for possível, que Deus também te levante e você voltar no seu tabernáculo. Você lembra qual era o horário do seu tabernáculo? Ah, ele nem gosta de lembrar, era 4 horas da manhã. O meu era 5 horas da manhã. E eu nunca tive experiências tão maravilhosas do que naqueles horários. Porque era um horário entre eu e Deus. Mas tinha mais irmãos ali e o fogo caía. E uma das fotos, irmão, que eu achei interessante, que o primeiro tabernáculo foi dia 1 de março. Agora não lembro o ano, mas foi dia 1 de março. Foi numa sexta-feira às 10 horas da noite. E eu tenho a minha foto registrada. Eu fui um dos primeiros, estava no tabernáculo. Que benção. O Jorge naquela noite nem dormiu, porque não tinha muita acústica ali. E a gente se empolgou mesmo. E trouxe o céu para a terra e a terra para o céu e o canal ficou ligado. E esse canal não mudou. E esse portal não mudou. O que mudou é a nossa escolha. Deus é o mesmo. O Senhor é o mesmo. É a sua atitude, é a sua escolha, é o que você faz hoje que vai modificar o que você vai ter amanhã. Amém? Glória a Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Que hoje, você que está dormindo, literalmente e espiritualmente, amém? Porque tem gente que trabalhou, de repente trabalhou a noite inteira. Eu conheço irmão que passa a noite inteira e de manhãzinha vem para o culto. está no esforço. Esse dia terminei o culto, eu estava falando sobre esse mesmo versículo, e o irmãozinho falou assim, puxa, Hélio, desculpa, eu estava dormindo, é por causa da idade já, eu durmo mesmo, não adianta. Eu falei, calma, irmão. Aqui espiritualmente, que o Senhor te desperte nessa manhã. Que o Senhor reavive e que a luz de Cristo brilhe na tua vida. Amém? E quando eu fiquei refletindo, faz de novo, eu lembrei da minha célula. E a minha célula, para eu iniciar, eu precisei de direção, confirmação, reconfirmação e pedir uma palavra para o nome da célula. Quem é que fez isso também? E pediu, e falou, e isso e aquilo. E Deus me deu o nome da célula. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Pois para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Você é o bom perfume de Cristo? Tem palavras proféticas sobre a tua vida e que o Senhor, em nome de Jesus, faça trazer a memória sua agora. Que o Senhor volte a te permitir sonhar os sonhos dele. Que o Senhor te mostre de novo o caminho. Que o Senhor te mostre de novo aquilo que ele tem para você. Que aquilo que um dia foi colocado as mãos sobre a tua vida e declarado, que o Senhor reavive e traga à tona de novo. Amém? Vamos ficar em pé? Sabe? Eu tinha muitos versículos para ler ainda, mas Deus pediu para eu dar uma paradinha. Eu aprendi a obedecer, viu? Teve um domingo à noite aí que foi tremendo o que Deus fez comigo, mas aprendi a obedecer. E é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça e comerás o melhor dessa terra. Não sei se vocês lembram, não lembro o ano, mas houve um tsunami muito grande. Se o pessoal do coral louvor quiser já subindo, né? Já vão se preparando. Uma equipe tremenda. É grande porque o Senhor vai enviar vários, para vários lugares, hein? Amém? Em nome de Jesus, faz de novo como da primeira vez. E voltando para o tsunami, lá, acho que na Indonésia, foi muito feio. Foi uma tragédia muito horrorosa, né? E marcou muitos, marcou eu pra caramba sobre isso. Mas o que me chamou a atenção foi um casal de médicos, que estavam de férias, passeando naquele período. E esse casal de férias, quando eles estavam passeando, eles tinham a prática de mergulho aqui, e sabiam que lá para mergulhar seria um dos lugares mais especiais ali, né, e tremendo para eles. E no período que houve o tsunami, eles estavam mergulhando. Eles estavam, se eu não me engano, 25 metros ou pés, não sei como chama, mas bem abaixo. E quando houve o tsunami, né, eles estavam abaixo. Eles relatam que naquele momento eles sentiram que algo aconteceu, um movimento diferente. Amém? Mas não sabiam o que tinha acontecido. Logo que eles voltaram e eles viram toda a tragédia que aconteceu. E eles eram cristãos. E eles entenderam que como em Ezequiel, quanto mais você mergulha no rio do Espírito, quanto mais você está nas águas profundas do Espírito Santo, mais protegido e o melhor lugar você está. Esse chama o centro da vontade de Deus. Quanto mais você mergulha no rio do Espírito, talvez hoje as águas estão no seu calcanhar, no seu tornozelo, né? No seu joelho, na cintura, no ombro. Vai chegar um momento que você já não vai alcançar mais o chão. Eu não sei como você está hoje aqui, mas eu sei de uma coisa. Como Ezequiel falou, que um homem de Deus pegou ele pelo cabelo e mostrou o templo, o que tinha de errado, que o Senhor não te pegue pelos cabelos, mas que o Senhor te abrace e te mergulhe no rio do Espírito nessa manhã. Que o Senhor te faça mergulhar novamente e sinta a presença de Deus como nunca antes. que o Senhor te mostre, até mesmo dentro do teu templo, da tua casa, onde estão as áreas vulneráveis e que precisam ser trabalhadas. Que o Senhor trate a tua vida. É muito pessoal isso, irmãos. Deus sabe tudo, cada detalhe seu. Eu não sei de nada. Alguns até posso compartilhar, mas até o que é compartilhado, se é vendido, o que se fala, mas não é o que é real. Só você e Deus. É só você e Ele. Amém? É um momento para você conseguir refletir. Mergulha no rio. Fecha os teus olhos, deixa o Senhor trazer a memória de novo. Deus fala em sua palavra que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Eu consigo aqui de cima ver muitas pessoas que estavam, saíram, voltaram. Mas eu quero te dizer, se o Senhor te trouxe nessa manhã, é porque Ele te fala que você é importante, que você é especial, que Ele te ama. Ele reconhece que o seu trabalho dele não foi em vão, sabe? O tempo que você gastou, talvez os homens não viram tudo que você fez e se dedicou, mas Deus viu. Deus sabe quantas noites você gastou e se dedicou para conseguir preparar um estudo, para conseguir preparar algo especial para alguém. Talvez alguma coisa que você fez de todo o seu coração, preparou para expor algo e de repente você chegou, não foi tudo aquilo. Talvez nenhum homem te aplaudiu. Mas eu creio que Jesus saiu do seu trono à direita do Pai e olhou e contemplou você. Ele olhou e falou: caramba, é isso aí, está se esforçando. Continua firme, está conservando, está guardando a fé. Quando a palavra, ela entra no coração, como nessa manhã a palavra de Deus está entrando no teu coração, ela vai mudar toda a sua forma de olhar sobre a circunstância e o momento que você está vivendo. Mas você vai sair daqui e aparentemente parece que nada mudou. Parece que todas as coisas continuam no mesmo lugar. Mas Deus te leva até o trono e te traz uma visitação. E uma das coisas que Ele vai sempre colocar no teu coração é a esperança. É a certeza de que Ele está contigo. E que o momento que você está vivendo, Ele vai te auxiliar e te ajudar. Ele vai te dar tudo o que você precisa dentro da boa vontade. A perfeita vontade, que é agradável a Ele, que Deus quer honrar o nome dEle sobre a tua vida, a não ser que você não queira, Deus quer honrar o nome dEle sobre a tua vida. Amém?
Pra duvidar.